Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros está de volta, falando para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você escuta o nosso programa também pela internet em senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, também em um tocador de podcast. Na entrevista dessa semana, Margarida Patriota conversa com José Almeida Júnior. Ele é o autor do livro O Homem que Odiava Machado de Assis, um romance que apresenta uma outra face do bruxo do Cosme Velho.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o escritor, potiguar e defensor público do Distrito Federal, José Almeida Júnior. Natural de Mossoró, Rio Grande do Norte, morando em Brasília há 11 anos, José Almeida Júnior é autor do livro Última Hora, romance vencedor do Prêmio Sesc de Literatura de 2017, finalista por sua vez do Prêmio Jabuti e do Prêmio São Paulo de Literatura. O seu segundo romance, com o selo da editora Faro, de São Paulo, traz o título de O Homem que Odiava Machado de Assis. Nós vamos agora conversar com o autor sobre este livro. José Almeida Júnior, considerando seus romances Última Hora e O Homem que Odiava Machado de Assis, seria válido dizer que você gosta de romancear fatos da história do Brasil?
Sim, são duas grandes áreas de estudo que eu gosto, né? Literatura e história. E eu acho que através do romance histórico, que une muito bem essas duas áreas, nós conseguimos ter uma outra visão da história, principalmente da história do Brasil, que é a área que eu gosto mais, que eu me aprofundo, que eu estudo, que eu leio por prazer. Eu acho que é importante o romance histórico, porque ele, através do romance histórico, nós temos uma outra percepção dos grandes acontecimentos políticos, econômicos, sociais, do ponto de vista das pessoas comuns. Muitas vezes a história não consegue captar, até mesmo por questão de metodologia, enfim, por ser uma ciência, né? De captar os efeitos dos grandes feitos, das grandes personalidades, na vida das pessoas comuns. E com o romance histórico, o autor tem essa liberdade, essa licença poética para construir, a partir de um determinado fato histórico, toda uma situação que acaba envolvendo também sentimentos entre pai e filho, marido e mulher, enfim. São sentimentos muito comuns que mudam muito pouco ao longo do tempo e que acabam aproximando o leitor para o período histórico que eu quero escrever.
Agora, você nunca pensou em ser historiador, pura e simplesmente?
Já pensei, né? Minha área de formação era a área de Direito. Em determinado momento eu pensei em estudar História, mas acabou que, por questão profissional e até por pressão familiar também, né? Então acabei entrando para a área do Direito. Mas eu sempre tive em mente que eu queria escrever ou estudar História ou Literatura, né? E em algum momento, mais ou menos por volta de 2012, eu resolvi começar a escrever e aí saiu o primeiro livro, né? O primeiro livro que eu escrevi foi O Homem que Odiava Machado de Assis, embora ele tenha sido publicado somente
esse
depois.
Primeiro, né?
Esse foi o primeiro. Eu comecei a escrevê-lo mais ou menos em 2012 e eu concluí a primeira versão em 2015. Depois eu fui escrever outro livro, Última Hora. O Homem que Odiava Machado de Assis ficou entre os finalistas do Prêmio Sesc do ano 2016. E em 2017, o meu segundo romance, que foi a Última Hora, foi o vencedor.
Tá, mas você mudou o livro depois de submetê-lo ao Prêmio Sesc em 2016? Fez algum remanejamento? Não, ficou tal qual?
A estrutura é a mesma, mas eu enxuguei muito o texto. Eu devo ter cortado em torno de 30% do livro. Eu estudei mais, eu aproveitei, depois que eu publiquei Última Hora, o livro foi premiado, eu comecei a estudar Machado de Assis, não pelas questões apenas biográficas, eu comecei a estudar a teoria sobre Machado de Assis, né? A teoria literária. Então, eu estudei Roberto Schwarz, João Gledson, Raimundo Faro. Eu fui ler o que a academia tinha produzido a respeito de Machado de Assis e foi muito enriquecedor. Não mudou a estrutura do livro, mas mudou a minha percepção, por exemplo. No meu livro, a figura do agregado já era bem presente e depois de eu ter estudado Robert Schwarz, eu vi que tinha um fundamento teórico, né? Então, assim, não mudou a estrutura, mas me ajudou a chamar a atenção para alguns aspectos.
Agora, voltando então atrás, eu imaginava que tivesse sido escrito depois, mas precedendo a escrita do livro Última Hora, né? Você teria então ido a Portugal e lá, já, né, nessa pesquisa, nesse interesse pela vida de Machado de Assis, você teria descoberto uma lacuna, um mistériozinho na vida da mulher do Machado, Carolina Novaes, e essa teria sido a origem, assim, da sua inspiração, da vontade de escrever esse livro?
Sim, eu comecei a pesquisar a vida de Machado, querendo construir uma ficção em cima, né? Mas a vida de Machado era bem burocrática, então eu consegui logo encontrar uma lacuna que poderia dar um caldo para um romance, que foi a vinda de Carolina para o Brasil. Ela veio para o Brasil com mais de 30 anos. Ela veio sozinha com um músico chamado Arthur Napoleão. E esse músico ganhou uma certa notoriedade aqui no Rio. A primeira impressão que se tem é que ela teve algum relacionamento com esse músico, mas não houve esse relacionamento, porque o músico era muito amigo de Machado de Assis. Inclusive, ele foi padrinho do casamento entre Carolina e Machado. Mas esse músico deixou um livro de memórias e ele disse que ocultava a passagem da vida a vinda de Carolina e dele para o Brasil para não manchar a honra dela. Então, eu vi que ali dava para eu construir um personagem. E eu construí um meu personagem de ficção que se chama Pedro Junqueira. Ele tem uma vida parecida com o Machado de Assis, percorre uma vida parecida com o Machado de Assis, só que de origens bem distintas, né? Machado de Assis, ele era um agregado, né? Foi criado lá no Morro do Livramento, ele era mestiço, e o meu personagem principal, o protagonista, Pedro Junqueira, era de aristocracia, né? Então, o caminho da vida dele se cruza, mas sempre tem essas diferenças sociais e raciais que no meu livro acaba evidenciando.
Essa pesquisa histórica foi necessária, né? Precisou ser feita para ambientar, né? É um enredo envolvendo Machado de Assis e Carolina de Novaes. Por outro lado, você inventa bastante, não é isso? Quer dizer, deixa correr a imaginação no sentido de criar, não é? Um enredo que foi, digamos, da sua cabeça e não histórico. Você agiu assim em relação a todos os personagens do livro? Porque há muitas referências históricas no livro, mas devemos entender que quando aparece Silvio Romero, Joaquim Nabuco, José de Alencar, enfim, as informações relativas a eles são corretas, são históricas. Seria só a parte Carolina Machado que entraria na fantasia, ou você tomou liberdade com todo mundo?
Não, eu tomei liberdade com todo mundo, mas o meu principal compromisso é com a verossimilhança, né? Com a verdade possível. Mas em todos, para dar uma verossimilhança, eu procuro fatos históricos. Por exemplo, muito do que o Silvio Romero fala no meu livro...
Ele era muito crítico.
Ele era um dos principais críticos de Machado, né? Eu busquei na crítica do próprio Silvio Romero. O Joaquim Nabuco, aquela questão da criação do jornal abolicionista. Então, tudo aquilo ali é um contexto histórico, mas o relacionamento do Joaquim Nabuco com o meu personagem, não, o relacionamento não é verdadeiro. A própria vida de Machado, por exemplo, na juventude eu coloco uma passagem no livro que se passa na inauguração do sistema de iluminação pública do Rio de Janeiro, no centro, e eu escrevi uma ficção, mas ela foi baseada em uma crônica que Machado de Assis escreveu sobre a inauguração daquele sistema de iluminação pública. A questão da traição de Machado de Assis, publicada no jornal Cossário, ali foi uma fonte histórica, né? Só que aí eu crio todo um contexto para que meus personagens ficcionais tenham alguma relação com esses fatos históricos. Mas eu, como escritor, não assumo compromisso com que o meu livro esteja retratando apenas uma chamada verdade histórica, se é que essa verdade existe, né? O meu livro é de ficção.
Agora, se Carolina de Novaes e Machado de Assis tivessem descendentes vivos, você escreveria assim mesmo um romance que apresenta uma como adúltera, no final da vida bastante lasciva, né? E o outro como um reles plagiário?
Acho que sim. No meu lançamento do Rio, no Rio de Janeiro, foi um herdeiro, não de Machado, mas de Carolina, né? Ele era bisneto da sobrinha neta de Carolina, que foi a pessoa que foi a única herdeira, foi a herdeira universal de Machado de Assis. E a recepção dele foi boa, inclusive ele entrou em contato comigo, mas justamente por isso, porque a minha postura como escritor é de colocar o meu livro como ficção, né, e não assumir. Mas o que poderia parecer ofensivo pelo menos na minha percepção, é uma grande homenagem a Machado de Assis. E eu tenho tido esse retorno dos leitores, porque quase todos terminam de ler meu livro e correm para ou Memórias Póstumas de Brás Cubas, que o meu personagem Pedro Junqueira parece muito com ele, ou para Dom Casmurro. Então, acaba que essas questões levantadas no livro estimulam também a leitura e também não deixa de ser uma homenagem a Machado de Assis.
E você pretende continuar nessa senda do romance de recriação histórica?
Eu estou escrevendo um livro que se passa entre 60 e 64. Também é uma recriação histórica. Mas eu não sei se eu vou... Eu deixo livre, eu não me faço essa cobrança, né? Mas esse aí eu deixo aberto. Eu quero escrever também alguma coisa que se passe... Eu já escrevi um conto que foi publicado na coleção da Amazon, chamado Dindim, que é o nome do meu bisavô, que eu faço um retorno ao Nordeste, ao interior do Rio Grande do Norte. Eu quero, no futuro, expandir esse universo do conto. Revisitar o interior do Nordeste nesse conto, para mim foi muito, muito interessante e me vieram várias outras memórias que eu poderia escrever. Ou um livro de contos, uma reunião que se passasse entre os anos 80 e 90 no interior do Nordeste, ou então fazer um romance.
Tem muitos projetos, então, sucesso, né? E que você os concretize, né? E parabéns aí pelo O Homem que Odiava Machado de Assis.
Obrigado pelo convite.
Acabamos de conversar com o escritor potiguar, radicado em Brasília, José Almeida Júnior, a respeito do seu romance intitulado O Homem que Odiava Machado de Assis. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Participe do nosso programa enviando dicas de assuntos, críticas e, claro, elogios pelo WhatsApp no número 61 98611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.